Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. A sala do Teatro de Santa Teresa regurgitava de espectadores frenéticos que aplaudiam por todos os modos admitidos, e mesmo não admissíveis, a representação do marinheiro de Saint-Tropez, que João Caetano escolhera para sua reenlada na cena, depois que a Aeronificência Real Portuguesa o fizera comendador. A Assembleia Provincial votara um subsídio à empresa, e por isso aquele ator escolhera o teatro da província para sua reentrada. Era de algum modo a gratidão que o conduzia? E era talvez pensando assim que o povo nitroente-roense concorrera ao espetáculo naquela noite. Lá estavam quase todas as personagens do nosso romance. E como é delas que queremos falar, sentemos-nos no terceiro lugar da segunda ordem da Cadeiras, último talvez que encontramos vago. E ouçamos, ou antes digamos, a conversa de doi conhecidos nossos, que, indolentemente, senta doi. 45. E sem atenção para o que vai na cena, mostram bem que acham-se no teatro porque o moço ele deve mestrar-se sempre nos grandes espetáculos. Não penso desse modo, dizia um deles, a mulher deve ocupar sempre na atenção do homem um lugar distinto, mesmo quando o sentimento íntimo, que porventura nos ligue a ela, não seja retribuído. Devemos então amá-la sempre. Não digo isso. Nem tampouco seria capaz de afirmar o contrário, porque entendo que o amor não é um dever, nem uma obrigação que o homem se imponha. Ora, deixa-te disso, Luís I, havendo vontade. Isso é justamente o que não reconheço, o que nego e não há vontade no homem que ama, e se há, não é sua, é da mulher amada. Ainda és muito criança, Pedro, para pensares por esse modo. Houvesses experimentado que há um mês padezas, raciocinadas diferentemente, e só enxergarias na mulher que se ama a página santa do Evangelho da existência. E preciso léo-a com atenção, esludá-la bem, para adivinhar-lhe as ideias íntimas, o valor de cada sorriso seu, a imposição suave do mais tênue reflexo de seus olhos. Essa necessidade nasce do amor que sentimos, e a nossa vontade curva-se à vontade. 46. Que a mulher que se ama deixa transparecer no sorriso ou no volver dos olhos. Bravo, estou te desconhecendo, ou antes conheço-te agora. Comudo-a, não me revelei, qual penso que sou. E como pensas que és? Penso que sou um homem excepcional, que tal, setário de ideias desencontradas, e que às vezes julgo mesmo impossível que possam, tão diferentes como são, cruzar-me o cérebro ao mesmo tempo. Vivo de um mundo desconhecido, tenho crenças tão descomunas que seria vaidoso se as desdissesse. E de onde nasce tudo isso? Do amor. Pedro soltou uma gargalhada estrepitosa, abafada logo pelos pícios da plateia. Na verdade, era de estranhar aquela gargalhada no momento em que Maurício, o Marinhi Maurício, Tropez, impôs severo e ameaçador sileneio à sua mulher, ao mesmo tempo que com semblante prazenteiro, e a favel saúda o conde Quietra. Do amor, exclamou Pedro, e quem é essa mulher que topou de inocular na alma de séptico? Luís ia responder, mas o rumor de uma porta que se abriu na ordem fez os voltarem a cabeça. Felizmente, esse movimento obstou que Pedro visse. 47. A palidez rápida que anuviou um momento à fronte do moço, se a visse, teria encontrado a resposta que Luís lhe negara certamente. No entanto, Pedro, completamente distraído, continuava olhando para a moça. Encontrava uma reminiscência vaga que lhe resvalava na ideia. E não lhe era desconhecida essa moça que fazia realçar todo o esplendor de sua beleza. Afora for. O que ira de seus cabelos nerambros mourando um lante moreno e paulido, envolvendo-se na severidade do lugubre de um roupão negro. Parecia-lhe por vezes que reminiscência igual ao passava na ideia da moça, porque seus olhos, desde que chegara, não se tinham volvido do lado em que ele se achava. Pedro ia pedir a explicação daquele olhar com um instante, da per com que fitavam aquele ponto, perguntá-lo à Luís, quando, com grande pasmo seu, viu juntando os seus aos aplausos frenéticos da plalé. Bravo bagre que estava Luís batendo palma. Estás doido, homem? Perguntou-lhe Pedro. Perguntou Luís sem voltar-se. Pergunto-te se endo desceste. Oi, é magnífico, Pedro. É belíssimo e continuou a aplaudir. Pedro não compreendia que se pudesse prestar atenção a outra coisa, mesmo que essa coisa. 48. O fosse uma cena representada por João Caetano? quando há em um camarote fronteiro uma moça morena e pálida que fila sem distrair viu o lugar em que se está sentado. Sim, ergueu os ombros, alisou o seu bigode meio crespo, e continuou a olhar a moça. Quando o pano desceu, o moço julgou que seria Zion de obter a atenção de Luiz, e voltando-se para ele. Quem ó aquela mulher? Porque Ludovina, ora, pois não conheces a grande, a sublime, a inconcebível artista e cômica. Ora bolas, e não é delia que te falo. É desta moça que chegou há pouco, não a viste? Ah, um sim via, mas não reparei. Pois olhe, Pedro passou ao amigo o seu binóculo. Luiz aplicou o binoculho para a direita, isto é, para o lado oposto ao em que estava a moça. Ora, deste lado, Luiz. Lá havia de chegar, disse ele, sem voltar-se, conheço essa moça. E aquela que me fez pagar um dia o aluguel de um carro. Ruim, disse Pedro, depois de ter-se voltado vivamente para olhá-lo ainda, lembro-me agora, em que nove compreendo por que não tem cessado de fitar-nos-i. Mas por que não lhe prestas atenção, Luiz? Obras em contrário das ideias que expendias há pouco.
Loiro!
Yoganas, te disse ele, é por consideração para ela que não busco fitaia. Compreendo que deve estar enfadada comigo. Pois, meu caro, vou namorá-la. E Pedro voltou-se, enquanto Luiz marcava o compasso da música com o pé, assoviando baixinho a fantasia que retumbava na sala. Uma hora depois, no fim do espetáculo, quando os moços passavam no saguão do teatro, Luiz, por mais prevenido que pudesse estar, voltou-se ao aperto que seu amigo dava-lhe no braço. Seus olhos encontraram na passagem os olhos languidos e amortecidos da bela moreninha, que os leitores terão reconhecido. Dissemos na passagem, porque os olhos de Luiz foram pregar-se no chão. Tinha visto Isabel, e nos sulcos azulados que rodeavam-lhe as palpebras, conhecera que a moça muito tinha sofrido, vira mesmo vestígios de lágrimas frescas naquela face descorada. Um gemido surdo agitou-lhe o peito, e seus lábios, 50, úmidos abafaram um soluço, ou sentia como que um remorso em desfolhar assim aquela flor delicada. Mas esse sentimento foi rápido. Seu orgulho estoico falou-lhe na alma, e o moço pensa-flor-flor se desfolhava por si, arrancando-se as pétalas com as pontas agudas de seus espinhos, dos espinhos de sua vaidade. Um sorriso melancólico deslizou-se-lhe nos lábios, levantando nos cantos de sua boca a ponta macia do bigode, e o moço ergueu a cabeça bela e altiva. Isabel tinha sabido já. Deves-me uma explicação, disse Pedro, que observara tudo aludo ao descerem o degrau da porta. Amanhã, respondeu Luiz, olhando para um pancarro que partia a trote largo.